O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Hoje você vai conhecer a mostra Instante Suspenso, que exibe online os filmes vencedores do 6º Prêmio BDMG Cultural Fundação Clóvis Salgado de curta-metragem de baixo orçamento. Você vai ouvir também a atriz Débora Falabella falar sobre a comédia Depois a Louca Sou Eu, que acaba de ser lançada. E tem ainda notícias e dicas de filmes para ver em casa. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Começamos ao som dos Paralamas do Sucesso, O Calibre, da trilha sonora de Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro.
Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo eu não sei, da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo eu não sei, da onde vem o tiro? Por que caminhos você vai e volta? Aonde você nunca vai? Em que esquinas você nunca para? A que horas você nunca sai? Há quanto tempo você sente medo? Quantos amigos você já perdeu? Entrincheirado, vivendo em segredo, e ainda diz que não é problema seu. E a vida já não é mais vida, no caos ninguém é cidadão. As promessas foram esquecidas, não há estado, não há mais nação. Perdido em números de guerra, rezando por dias de paz. Não vê que a sua vida aqui se encerra com uma nota curta nos jornais. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo eu não sei, da onde vem o tiro. Vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo eu não sei, da onde vem o tiro. Por que caminhos você vai e volta? Aonde você nunca vai? Em que esquinas você nunca para? A que horas você nunca sai? Há quanto tempo você sente medo? Quantos amigos você já perdeu? Entre gerado, vivendo em segredo, e ainda diz que não é problema seu. A vida já não é mais vida, no caos ninguém é cidadão. As promessas foram esquecidas, não há estado, não há mais nação. Perdido em números de guerra, rezando por dias de paz. Não vê que a sua vida aqui se encerra com uma nota curta nos jornais. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo eu não sei, da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo eu não sei, da onde vem o tiro. Vivo sem saber até quando ainda estou vivo.
Paralamas do Sucesso, O Calibre, música de Herbert Viana, da trilha de Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, filme de 2010, dirigido por José Padilha e estrelado por Wagner Moura, Irandir Santos e André Ramiro. A continuação de um dos maiores sucessos do cinema brasileiro recente pode ser vista nas plataformas Telecine e Globoplay. Agora é hora de notícia no Cinefonia com Regina Pala.
Giro cinematográfico. O Globo de Ouro divulgou na noite do último domingo, 28 de fevereiro, os vencedores de sua edição de número 78, marcada pelas acusações de corrupção contra a Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood e de baixa representatividade de pessoas negras na entidade. Devido à pandemia, a cerimônia foi realizada online, com as apresentadoras Tina Fey e Amy Poehler dividindo o palco entre Los Angeles e Nova York. Os maiores premiados foram o drama Nomadland, que venceu como melhor filme dramático e melhor direção para a cineasta chinesa Chloe Zhao, e a comédia Borat, Fita de Cinema Seguinte, vencedora como melhor filme do gênero e melhor ator da categoria Comédia Musical para Sacha Baron Cohen. Outro destaque foi Soul, da Pixar, que ganhou como melhor animação e melhor trilha sonora. O filme campeão de indicações, Mank, foi o grande esnobado, saindo de mãos vazias. Já entre as séries, The Crown faturou 4 dos 6 prêmios aos quais concorria: melhor série dramática, melhor ator para Josh O'Connor, melhor atriz para Emma Corrin e melhor atriz coadjuvante para Gillian Anderson. O ator Chadwick Boseman, falecido no ano passado, venceu o prêmio póstumo como melhor ator de filme dramático por A Voz Suprema do Blues. Na mesma categoria, a vencedora como melhor atriz foi Andra Day, pelo filme Os Estados Unidos versus Billie Holiday. Outros premiados foram o ator Daniel Kaluuya como melhor coadjuvante em Judas e o Messias Negro, a atriz Rosamund Pike como melhor atriz em comédia ou musical pela sátira Eu Me Importo e Jodie Foster como melhor atriz coadjuvante pelo filme O Mauritano. O melhor roteiro foi O Sete de Chicago, e o filme italiano Rosa e Momo ganhou como melhor canção original. O premiado como melhor filme em língua estrangeira foi Minari, Em Busca da Felicidade. O veterano cineasta Silvio Tendler está trabalhando em um documentário sobre Leonel Brizola. De acordo com a revista de cinema, o filme deve ficar pronto em 2022 e irá integrar a celebração do centenário do político gaúcho, que governou o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. O documentário também deve fechar a tetralogia política na filmografia de Silvio Tendler, que já realizou filmes sobre Juscelino Kubitschek, João Goulart e Tancredo Neves. Atualmente, Tendler está em fase de coleta de depoimentos e de imagens espalhadas por arquivos brasileiros e internacionais para remontar a trajetória de Brizola, falecido em 2004. O político já foi tema de um documentário antes, Brizola, Tempos de Luta, lançado em 2007, e também de uma ficção, Legalidade, de 2019, com o ator Leonardo Machado no papel principal. Após filmar a Hollywood clássica em Mank, David Fincher volta ao cinema policial em mais um projeto que ele irá desenvolver para Netflix. O diretor de Seven, Os Sete Crimes Capitais e Zodíaco irá filmar a adaptação da graphic novel The Killer, dos quadrinistas franceses Alexis Nolan e Luc Jacquemont. O roteiro ficará a cargo de Andrew Kevin Walker, que retoma a parceria de longa data com Fincher. Além de Seven, os dois trabalharam juntos em Clube da Luta, Vidas em Jogo e O Quarto do Pânico. No elenco, a novidade é o ator Michael Fassbender, de filmes como Prometheus, Um Método Perigoso e da franquia X-Men. Ele ficou com o papel principal, o de um assassino de aluguel que começa a ficar psicologicamente abalado à medida que toma consciência dos seus atos, mesmo enquanto seus clientes continuam a exigir suas habilidades. As filmagens de The Killer começam em setembro. Uma continuação para a ficção científica Distrito 9 está a caminho. Em seu perfil no Twitter, o diretor Neil Blomkamp revelou que está escrevendo Distrito 10 ao lado da roteirista Terry Tatchell, que é sua esposa. O ator Charlton Copley, protagonista do filme original, também está colaborando. Desde o seu último longa, lançado em 2015, Blomkamp se dedicou a fazer uma série de curtas para a internet. Em seguida, ele filmou o horror Demonic, que está em fase de finalização e tem previsão de estreia para este ano. Distrito 9 chegou aos cinemas em 2009 e se passa em um futuro próximo, quando uma raça alienígena refugiada é forçada a viver em condições de miséria na Terra, enquanto uma multinacional fabricante de armas explora biotecnologia extraterrestre. O longa foi indicado a 4 estatuetas no Oscar, incluindo a de melhor filme. A Netflix começou a produção de um remake da novela mexicana Rebelde, sucesso na TV brasileira entre 2004 e 2006. A nova versão terá como uma das atrizes principais a brasileira Giovanna Grigio, a Samantha, de Malhação, Viva a Diferença e As Five. O elenco conta com diversos atores latinos e as filmagens estão acontecendo na cidade do México. O roteiro é baseado na mesma produção argentina que foi inspiração para a versão mexicana. De acordo com a Netflix, a estreia da nova geração de Rebelde está prevista para 2022. Se você já assina mais de uma plataforma de streaming, prepare o bolso, pois vem aí mais uma, a Paramount Plus. Idealizado pelo grupo Viacom CBS, o serviço irá reunir os filmes dos estúdios Paramount, um dos maiores e mais tradicionais de Hollywood. Além de clássicos como O Poderoso Chefão, Jornada nas Estrelas, Top Gun, Ases Indomáveis e Grease, nos tempos da brilhantina, a plataforma promete lançar com antecedência e exclusividade os filmes novos do estúdio que estrearem nos cinemas. Entre eles estão Missão Impossível 7 e Um Lugar Silencioso Parte 2. A Paramount Plus também terá em seu acervo produções dos canais Showtime, CBS, Nickelodeon, Comedy Central e MTV. A estreia no Brasil está prevista para este mês, com a assinatura ao preço de R$ 19,90 por mês. Vale lembrar que em junho chega mais uma plataforma de streaming ao Brasil, a HBO Max, que será exclusiva para as produções da Warner Bros., bem como do canal HBO, entre outros do grupo Warner Media.
Obrigado, Regina! E Minas Gerais está presente no European Film Market, que acontece durante a edição online do Festival de Berlim nesta semana. A representante mineira é a produtora criativa e executiva Fernanda Vidigal, da Carapiá Filmes. Ela integra a equipe do Projeto Paradiso, uma iniciativa que busca fomentar e fortalecer os novos profissionais do audiovisual brasileiro. No European Film Market, o grupo participa de um programa para novos produtores de todo o mundo criarem uma rede de contatos, adquirirem experiência no mercado e impulsionarem seus projetos para realizar coproduções internacionais. Este ano foram selecionadas 125 pessoas de 27 países. A Carapiá Filmes foi fundada por Fernanda Vidigal em 2020 e tem o intuito de produzir filmes com diretores emergentes latino-americanos. O projeto Paradiso é uma iniciativa do Instituto Olga Rabinovitch e foi lançado em 2019 com o objetivo de investir em formação profissional e geração de conhecimento com programas de bolsas e mentorias, além de cursos, seminários e estudos. Para saber mais, acesse o site projetoparadiso.org.br.
Cinefonia. Cinefonia. Acesse inconfidencia.com.br.
Da trilha sonora de Elvis e Madonna, fique agora com Rodrigo Bittencourt. Não é pecado. Não é Pecado, música de Rodrigo Bittencourt, da trilha de Elvis e Madonna. O filme, dirigido por Marcelo Lafitte, tem Simone Spoladori e Igor Cotrim vivendo um casal formado por uma lésbica e uma travesti. O longa chegou aos cinemas em 2011 e pode ser visto na programação do Canal Brasil. Até 14 de março, o BDMG Cultural e a Fundação Clóvis Salgado realizam a mostra online Instante Suspenso, com 24 filmes vencedores do edital de curta-metragem de baixo orçamento. A programação também conta com debates e um curso gratuito. Saiba mais com Pedro Vieira.
Plano Sequência.
Eu converso agora com o Bruno Hilário. Ele é gerente e curador do Cine Humberto Mauro. Em primeiro lugar, Bruno, muito obrigado pela entrevista aqui no Cinefonia.
Olá, muito obrigado. É um prazer falar com vocês do Cinefonia. Um abraço para todo mundo que está aí nos ouvindo.
Qual a importância da parceria entre a Fundação Clóvis Salgado e o BDMG Cultural na realização da mostra?
Bom, a importância da parceria entre a Fundação Clóvis Salgado e o BDMG Cultural envolve a criação deste edital, o prêmio BDMG Cultural FCS de estímulo ao curta-metragem de baixo orçamento, que desde 2013-14, em edições anuais, vem dando uma oportunidade significativa para que novos talentos possam acessar o fomento público, né, o financiamento público. E a gente lança uma premissa básica para todas as propostas e todos os projetos, que é pensar a forma do cinema, pensar novas formas de se fazer cinema, novas maneiras de se reinventar. E no ano passado, na sexta edição, essas questões se tornaram ainda mais importantes, mais urgentes, porque o próprio fazer cinematográfico, né, ficou aí em suspenso, ficou delicado, né, a realização de obras audiovisuais. Então a gente montou um edital, né, emergencial, que permitisse os realizadores e as realizadoras produzirem uma reflexão sobre o tempo presente utilizando o que tem em casa, utilizando ferramentas comuns e simples, né, de produção em áudio e som. E a mostra que nós estamos realizando agora é justamente o fruto, o resultado desta seleção, né? A comissão de seleção selecionou 20 projetos, 20 filmes, que, segundo eles, mais se destacaram, né, nesse desafio. E a importância dessa parceria está justamente nessa, né, tentar abraçar de uma forma muito concreta o fomento, a reflexão crítica, os espaços de debate e criação. E de alguma forma, compartilhar isto com toda a sociedade, né, para que todos esses processos diversos, né, sejam inspiradores para outros novos projetos e novos agentes.
Por que a escolha do tema Instante Suspenso, narrativa de um tempo de isolamento?
É justamente a premissa do sexto edital que lançamos no ano passado. A partir do pressuposto de que a gente não tinha naquele momento, né, um conjunto de regras que nos permitissem, enquanto realizadores de cinema, estar em campo, fazer os nossos filmes, como se dá a produção desse material? Como se dá a produção do cinema diante dessas circunstâncias tão atípicas, né? Nesse sentido, o edital se esforçou, e a mostra também se esforçou, em apresentar aquelas estratégias inventivas, né? Então, nós temos ali, naquela mostra, um retrato muito contundente das adversidades que o fazer artístico, o fazer cinematográfico está diante do tempo presente, né? E são filmes, cada qual com a sua subjetividade, né, que encontra ali processos que são muito caros para a nossa experiência no tempo presente, né? A situação de isolamento, a situação de não podermos nos reunir, né, de estarmos à volta com as nossas memórias e toda a nossa perspectiva de futuro em suspenso. E, obviamente, que nós percebemos que como o cinema consegue se reinventar, né? A partir do estímulo do edital, a gente tem ali, nos diversos filmes que foram selecionados e que estão presentes na mostra, uma grande amostragem de como o cinema vai se reinventar, de como o cinema vai conseguir sobreviver a mais esse desafio que cada vez está ganhando contornos mais traumáticos, né, para a sociedade brasileira.
Também estão programados debates e um curso gratuito online, não é mesmo? Qual que é o conteúdo e o público-alvo?
O objetivo principal do edital BDMG Cultural FCS, de estimular o curta-metragem e da mostra Instante Suspenso, é promover a reflexão, é promover o diálogo. Então a mostra vai ser composta também de 4 debates com os diretores, as diretoras. Nesse debate vai ser um grande compartilhamento de know-how, onde a gente vai ter oportunidade de discutir quais são as propostas daquele diretor, como que ele fez aquela determinada construção, como que está o estado da arte, como que está a produzir cinema nesse momento de pandemia. É um momento de encontro muito privilegiado. Então, convido o público a acompanhar os debates e também assistir ao curso. É um curso de criação e elaboração e formatação de projetos audiovisuais, com foco muito específico no curta-metragem. E o nosso público-alvo são estudantes de escola pública, a população e artistas que estão em situação de descentralizada. E nós temos um foco especial no interior. Eu estarei dando curso, ministrando junto com Marco Antônio Pereira, Marco, um grande cineasta de Cordisburgo, que vai, a gente junto, nós vamos pensar da criação ao projeto, quais são as estratégias metodológicas que podemos pensar, que podemos construir juntos para montar um bom projeto, né? Para tornar um projeto bem competitivo nos editais de fomento que existem atualmente. Então, eu convido todo mundo a assistir, principalmente aqueles que estão no comecinho da carreira, porque é importante, esses lugares de formação são importantes para que a gente, de alguma forma, contribua aí para essa descentralização tão almejada, né, do acesso ao fomento, né? Então, é importante que as pessoas participem dessas atividades de formação para que possam ali, de alguma forma, aplicar, né, em seus projetos o rigor necessário para ter sucesso numa licitação pública como essa que fazemos aqui juntos com o BDMG Cultural.
Quem quiser assistir aos curtas e conferir a programação completa, o que deve fazer?
A mostra completa vai estar disponível no dia 26 de fevereiro a 14 de março de 2021, no site cinehumbertomauromais.com.br. Este site, essa plataforma, foi pensada para ser o palco das ações virtuais do Cine Humberto Mauro, né, nesse período em que a gente ainda não está podendo abrir as portas do nosso espaço físico. Então é só acessar cinehumbertomauromais.com.br e vai estar toda a programação lá, todos os horários dos debates, tudo preparadinho para que sejam belíssimos os nossos encontros com o cinema e com o cinema de invenção e de resistência.
Esse foi Bruno Hilário, gerente curador do Cine Humberto Mauro. Muito obrigado pela entrevista aqui no Cinefonia.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Bruno. Um rápido intervalo e já voltamos com mais música e cinema aqui na Inconfidência. Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. Fique agora com Gal Costa, Sua Estupidez, da trilha sonora do filme Diva.
Meu bem, oh meu bem, você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia. Sua estupidez não lhe deixa ver. Eu te amo. Meu bem, meu bem, use inteligência uma vez só. Quantos idiotas vivem só sem ter amor? você vai ficar também sozinha. Eu sei porquê. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Quantas vezes eu tentei falar e no mundo não há mais lugar para quem toma decisões na vida sem pensar. Conte ao menos até três. Se precisar, conte outra vez. Mas pense outra vez. Meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo. Meu bem, meu bem. Sua incompreensão já é demais. Nunca vi alguém tão incapaz de compreender que o meu amor é bem maior que tudo que existe. Mas sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo tanto.
Gal Costa, Sua Estupidez, música de Roberto e Erasmo Carlos. Ela está na trilha sonora da comédia dramática Divan, de 2009, dirigida por José Alvarenga Júnior e protagonizada por Lília Cabral. O filme está disponível nas plataformas Netflix, Telecine e Globoplay. Sua Estupidez também fez parte da trilha sonora da comédia Eu Transo, Ela Transa, de 1972, dirigida por Pedro Camargo e estrelada por Jorge Doria, Sandra Barsotti e Marcos Paulo. Esse filme não está disponível no streaming, mas faz parte do acervo do Canal Brasil. E agora é hora de sabermos quais são as novidades nas plataformas digitais com Pedro Vieira.
Aperte o play.
Diga lá, pessoal! Estou de volta agora com os lançamentos das plataformas de streaming, para você assistir onde e quando quiser.
A gente achava que o Brasil era conhecidíssimo, né? Não era, né?
Surge o Pelé.
A primeira dica vai para você que é fã de esportes. O objetivo do filme Pelé é retratar 12 anos de carreira do atleta, mostrando como ele foi de sensação na Copa do Mundo de 58 a herói nacional durante uma era radical e turbulenta da história brasileira. Para isso, os diretores David Treyhorn e Ben Nicholas puderam entrevistar o eterno camisa 10 do Santos e ter acesso a cenas raras do jogador. Isso sem falar, claro, de entrevistas com ex-companheiros da Vila Belmiro e da seleção brasileira. O documentário Pelé está disponível no catálogo da Netflix.
Como é que foi hoje?
Maneiro. Primeiro dia, né, mãe? Um monte de gente diferente.
E?
E o que, mãe?
M8, Quando a Morte Socorre a Vida, novo longa de Jefferson D., o mesmo de Brother, é protagonizado por Juan Paiva e discute racismo e conflito social na cidade do Rio de Janeiro. Na trama, Maurício acabou de ingressar na renomada Universidade Federal de Medicina. Na primeira aula de anatomia, ele conhece M8, o cadáver que servirá de estudo para ele e os amigos. Durante o semestre, o mistério da identidade do corpo só poderá ser solucionado depois que ele enfrentar as próprias angústias. O filme também está disponível na Netflix.
The only way to keep a secret between two people is to kill one of them. It's
kind of true.
Baseada em acontecimentos reais, temos a nova série documental original O Falsificador Mormon. Ela investiga três atentados à bomba que mataram duas pessoas na comunidade Mormon de Salt Lake City, nos Estados Unidos, em 1985. Posteriormente, as investigações descobriram uma série de documentos no carro de uma das vítimas, incluindo uma carta que poderia conter informações devastadoras para a história do mormonismo. A primeira temporada de O Falsificador Mormon chegou essa semana à Netflix. Mudando de plataforma, estreou na Amazon Prime Video a segunda temporada de Pennyworth. A série conta como Alfred Pennyworth, o famoso mordomo e braço direito de Bruce Wayne, deixou o passado de ex-soldado das Forças Especiais Britânicas em Londres para se tornar um empregado de confiança de uma família milionária em Gotham City. O jovem Alfred é interpretado pelo ator Jack Bannon. Pennyworth está na Amazon Prime Video.
I, Lucy Mabel Savage, take thee, Hugo Cavendish Smythe, to be my lawful wedded husband.
My little girl.
Outra produção interessante é Little Birds, drama baseado nos contos eróticos de Anais Nin e que aborda a história de Lucy Savage, herdeira de uma fortuna no cenário de decadência colonial de 1955, na zona internacional de Tanger, no Marrocos. A trama mistura ambientação política com questionamentos e reflexões sobre feminismo. O elenco tem Juno Temple como protagonista. A primeira temporada de Little Birds, com 6 episódios, está disponível na Amazon Prime Video. E uma das mais queridas, aclamadas e polêmicas séries da última década e meia desembarcou no Disney Plus, depois de a Fox ter sido adquirida pela Disney. Eu tô falando de Glee. Ao longo de 6 temporadas, o seriado retratou histórias de bullying, homofobia, transfobia, racismo, gordofobia e outros temas, usando como pano de fundo uma escola do ensino médio e um grupo de alunos participantes do coral, chamado Glee Club, com arcos impactantes, tramas necessárias e extremamente atuais, e músicas marcantes, o seriado marcou época e catapultou a carreira do produtor Ryan Murphy ao estrelato. Glee, uma das novidades do Disney Plus. Bem, por hoje é só. Agora é só escolher suas produções favoritas, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais novidades nas plataformas de streaming. Um abraço e até lá!
Obrigado, Pedro. Dirigido por Francisco de Paula em 1985, o filme Areias Escaldantes é uma aventura musical das mais curiosas do cinema brasileiro. A trama surgiu de uma ideia do diretor junto com Nelson Motta e se passa em um futuro próximo, no caso, em 1990. Em uma província fictícia, um grupo de jovens terroristas trabalha para uma organização criminosa que ordena roubos, sequestros e assassinatos. Mas eles desconfiam de que podem ser mortos durante uma missão e decidem então roubar um navio e fugir para a Europa. Fazendo paródia dos filmes policiais, Areias Escaldantes reúne no elenco Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Cristina Axé e Diogo Vilela, uma trupe que fez muito sucesso nos anos 80, não é? A direção musical ficou a cargo de Lobão, que também atua no longa e participa da trilha sonora junto de vários artistas que estavam trilhando uma carreira de sucesso na década de 80, entre eles Lulu Santos, autor da música que tem o mesmo nome do filme, e bandas como Titãs, Ira e Capital Inicial. Do grupo liderado por Dinho Ouro Preto, a gente escuta agora Leve Desespero. Capital Inicial, Leve Desespero, música de Fê e Flávio Lemos, Dinho Ouro Preto e Loro Jones, faixa do primeiro disco da banda e trilha sonora do filme Areias Escaldantes, dirigido por Francisco de Paula e estrelado por Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Cristina Axé e Diogo Vilela. Infelizmente, o longa não está disponível em nenhuma plataforma de streaming, mas vez ou outra é exibido na programação do Canal Brasil.
Cinefonia, o cinema do jeito que você nunca ouviu.
Em cartaz nos cinemas que já reabriram durante a pandemia, a comédia nacional Depois da Louca Sou Eu é protagonizada pela atriz mineira Débora Falabella, que interpreta uma mulher que lida com crises de ansiedade desde a infância. Dirigido por Júlia Rezende, de filmes como Meu Passado Me Condena e Ponte Aérea, o longa é baseado no livro da escritora Tati Bernardi e trata de um tema que se tornou recorrente nas nossas vidas durante a crise da Covid-19. Em coletiva de imprensa online, realizada no último dia 22 de fevereiro, Débora Falabella comentou que já conhecia o livro e sua autora quando foi convidada para fazer o filme. A atriz disse que somente após ler o roteiro conseguiu desassociar a personagem de sua criadora para poder construí-la a partir de outras referências.
Claro que eu tinha a imagem da Tati, porque ela era autora daqueles textos que o filme foi baseado. Então eu ficava tentando entender e assisti-la muito para entender o humor da Tati, mas teve um determinado momento quando o roteiro chegou também, a gente teve muito claro que eram duas personagens diferentes, apesar delas terem histórias ali parecidas e uma história baseada na vida da outra, que a Tati do livro já era uma personagem da Tati, eu fui também vendo que não era uma cópia que eu tinha que fazer, eu não tinha que me basear, eu não tinha que dar vida a uma pessoa que existia, eu tinha que criar ali a minha própria personagem. E aí foram várias coisas, desde os textos, da leitura do roteiro, da relação com os outros personagens, quando foram chegando os outros atores também, você vai criando, construindo o personagem também de acordo com as relações que você tem. Então, relação com o Gustavo, com a Yara, com todos os outros personagens que tem no filme também, porque ela passa por diversas situações. E aí a gente foi inventando essa Dani, assim, ela foi surgindo muito forte em mim, o sotaque paulistano, eu sou mineira, então a gente tinha que também fazer uma personagem que vivia em São Paulo. Então foram várias coisas que foram formando essa personagem e também, claro, junto com isso, com as nossas experiências pessoais, assim, e experiências ligadas também a amigos, a muitas pessoas que passaram por isso. Então eu tinha muitas referências em relação a isso que acontecia com ela. Eu lembro que a gente também chegou a percorrer um pouco esse lugar que a Tati, que a personagem da Dani ia, tanto na consteladora familiar, a gente foi no psiquiatra uma vez também perguntar sobre o efeito dessas medicações, então a gente foi construindo ela de uma forma também muito, muito junto ali com todo mundo, com a equipe, com o elenco.
Além do filme Depois a Louca Sou Eu, Débora viveu a personagem também em uma websérie gravada à distância durante a pandemia, também com direção de Júlia Rezende. Em Diário de uma Quarentena, a atriz compartilha o dia a dia de ansiedades de sua personagem na condição de quarentenada.
Numa conversa com a Júlia, a gente ficou imaginando como seria essa personagem nesse momento. Imagina, ela já tinha mania com limpeza, o avô já limpava tudo com vinagre, você imagina agora como que seria isso, é uma personagem que ela fala que ela já vivia em quarentena porque ela não gostava de sair de casa, então tinham várias coincidências assim, nessa história que a gente achou que essa situação ia chegar muito, muito forte nas pessoas e era uma maneira também de manter o filme vivo ali, acho que foi muito interessante fazer isso, assim, pegar uma personagem de cinema e fazer ela em outro lugar, sabe? Fazer ela em outra situação, uma coisa que me interessou muito fazer. E a gente foi fazendo despretensiosamente, né, Júlia? A gente fez o primeiro, a Tati escreveu o primeiro, depois o Gustavo escreveu os outros, o roteirista do filme, e a gente ia criando, aí tem a participação da Yara, que a gente fez também muito baseado nas coisas que a gente escutava.
Yara apresentava nossas mães, né, Débora? Tentando falar no Zoom, botando som.
Maravilhoso.
Depois a Louca Sou Eu chegou a ser exibido nos cinemas em sessões de pré-estreia na Mostra de São Paulo e no Festival do Rio em 2019. Débora chama a atenção para o fato de que o público se conectou e se identificou com o filme antes mesmo da pandemia.
Eu acho que o pouco que o filme foi exibido antes dessa estreia, né, tanto no Festival do Rio quanto na Mostra de São Paulo, e também pelos vídeos que a gente fez, eu vejo uma grande identificação, assim, em pessoas falando sobre essa sensação de se enxergar no filme. Eu acho que isso é bonito, você conseguir ver uma obra e entender que essas coisas não acontecem só com você, que você não está sozinho. Então, além do filme, eu tenho uma paixão pelo filme, eu me sinto muito bem de poder trazer essa identificação com o outro.
A diretora Júlia Rezende também participou da coletiva e falou sobre os desafios de adaptar o texto de Tati Bernardi para a tela, já que o livro não é estruturado com começo, meio e fim.
Eu já tinha uma parceria com a Tati, né? A gente tinha feito O Meu Passado Me Condena 1 e 2, e aí ela estava escrevendo o livro, ela me mandou, antes mesmo do lançamento, ela um dia me mandou o arquivo do livro, e eu virei uma madrugada lendo, e no dia seguinte liguei para ela e falei, a gente tem que fazer esse filme, porque esse livro é a história da nossa geração, né? Assim, a gente está vivendo essa geração Rivotril, onde está todo mundo medicado, está todo mundo tentando lidar com muita ansiedade. A gente, né, acho que tudo está acirrando a ansiedade. Pré-pandemia, a gente já vinha nesse movimento, né, as redes sociais, a comparação, as expectativas. Então, acho que ela consegue retratar com humor uma história que é muito dramática, né, assim, de uma mulher que está tentando sobreviver a si mesma, está tentando lidar com toda a angústia. É uma mulher muito forte, eu acho que a personagem do filme, que já vinha do livro, é uma personagem muito forte, é uma mulher que, apesar de todas essas dificuldades, apesar de toda a angústia que a paralisa em muitos momentos, ela está sempre indo em frente, né? Ela está sempre, ela vai buscar ajuda, ela está tentando compreender o que acontece com ela. A adaptação do livro foi uma adaptação muito desafiadora, porque o livro... Ele tinha essa personagem muito bem definida, tinha muitas situações, muitas histórias que viraram, de fato, cenas do filme, mas ele não tinha um começo, meio e fim, né? Não era uma narrativa linear. E o Gustavo Lipstein, nosso roteirista, foi muito sagaz nessa adaptação. Acho que ele conseguiu construir um roteiro vertiginoso, com um ritmo frenético em muitos momentos, na própria escrita, assim, já era um roteiro imagético. E foi muito desafiador para mim, como diretora, adaptar aquele texto que já propunha linguagens e caminhos estéticos e narrativos para o filme. Então, acho que foi bem desafiador e fiquei bastante feliz com o resultado.
Júlia também comentou sobre a concepção visual do filme, algo que realmente chama a atenção. Tudo foi planejado com atenção nos detalhes, desde a escolha das lentes da câmera até as cores na direção de arte.
Eu sempre achei que ele era um filme que precisava de uma estética pop. Então eu falava assim, tem alguma coisa de um chiclete cor-de-rosa assim, que precisa estar na imagem, sabe? Acho que a gente foi buscar as lentes grande-angulares, assim, o filme, 95% das cenas, dos planos do filme foram feitos com uma lente 24, que não é uma lente que a gente costuma usualmente fazer closes, por exemplo, então eu acho que isso trazia essa sensação de desconforto, né, assim, de alguma distorção, onde a câmera está sempre muito próxima do rosto da Débora, né, do rosto de todos os atores, na verdade. Eu acho que isso ajudou bastante para esse sentimento de tentar entrar na cabeça da Dani. A gente usou muita lente macro também, que permitia que a gente chegasse nos pequenos, né, nos detalhes de coisas que ela estava vendo, né? Tá todo mundo aqui numa festa, mas de repente ela foca em alguma coisa que ninguém está percebendo. E aí, em relação às cores, eu acho que foi um caminho muito interessante com a fotografia e a direção de arte, que era quase como, assim, todos os momentos em que ela está em crise, existe algum elemento vermelho em cena, né? O vermelho como um signo de alguma coisa que te paralisa. Então, pode ser no cenário, pode ser no figurino, às vezes é só um pequeno detalhe no fundo de cena, mas sempre o vermelho como um signo de crise, o verde como um signo dos momentos em que ela está se sentindo mais à vontade, onde ela está conseguindo viver com mais liberdade. E, então, acho que a gente foi um pouco buscando esses caminhos, tanto na luz quanto na direção de arte.
Depois, A Louca Sou Eu está em cartaz nos cinemas e deve chegar às plataformas de streaming nos próximos meses. Enquanto isso, você pode ver a websérie Diário de uma Quarentena no Instagram, no perfil da distribuidora Paris Filmes. E tendo como gancho o filme da Débora Falabella, a gente encerra esta edição do Cinefonia ao som do nosso eterno Maluco Beleza, Raul Seixas. Vamos ouvir Quando Acabar, O Maluco Sou Eu, da trilha sonora do filme Colegas.
Coisa rara. A minha enfermeira tem mania de artista. Trepa em minha cama, crente que é uma trapezista. Eu não vou dizer que eu também seja perfeito. Mamãe me viciou a só querer mamar do peito. Hey, hey. Ah, quando acabar, o maluco sou eu. Quando acabar, o maluco sou eu. O russo que guardava o botão da bomba H tomou um pilequinho e quis mandar tudo pro ar. Seu Zé preocupado anda numa de horror, pois falta um carimbo no seu tipo de eleitor. Ei, ei. Ah, quando acabar, o maluco sou eu. Ah, ah. Governo com polícia nem censura. É tudo gente fina, meu advogado jura. Já pensou o dia que o Papa se tocar e sair pelado pela Itália a cantar? Ei, ei. Ah, quando acabar, o maluco sou eu. Ah, quando acabar, o maluco sou eu. Ah, lá, larga, Rick! Polícia nem censura. É tudo gente fina, meu advogado jura. Já pensou o dia que o Papa se tocar e sair pelado pela Itália a cantar? Ei, ei. Ah, quando acabar, o maluco sou eu. Ah, quando acabar, o maluco sou eu. Ah, quando acabar, o maluco sou eu.
A coisa tá assim.
Raul Seixas, Quando Acabar, O Maluco Sou Eu, música do Raul em parceria com Cláudio Roberto e Lena Coutinho. Trilha sonora do filme Colegas, dirigido por Marcelo Galvão. Outras músicas do Raul também podem ser ouvidas no longa que acompanha a aventura de três jovens com síndrome de Down que decidem cair na estrada para realizar seus sonhos. Eles são interpretados por Ariel Gondenberg, Rita Pock e Breno Viola. Você pode assistir a Colegas no Now e no Canal Brasil. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira, trabalhos técnicos de Celso Júnior. O Cinefonia também pode ser encontrado em nosso site e nos aplicativos de podcasts. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima!